Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, terça-feira, 10 de junho de 2014, são 15 horas e 46 minutos. Convido o deputado Alírio Neto que nos auxilie na Secretaria dos Trabalhos, lendo os expedientes sobre a mesa.
Mensagem 139 de 2014 do Poder Executivo solicita a retirada de tramitação do projeto de lei 1810 de 2014. Mensagem número 140 de 2014 do Poder Executivo abre crédito suplementar à lei orçamentária do Distrito Federal no valor de R$ 68.448.958. Mensagem número 141 de 2014 do Poder Executivo encaminha projeto de lei que altera a lei 4.257, de 2 de dezembro de 2008, que estabelece critérios de utilização de áreas públicas do Distrito Federal por mobiliários urbanos do tipo quiosque, trailer para o exercício de atividades econômicas e da outras providências. 11 indicações do deputado Gaciel, 5 indicações do deputado Paulo Roriz, 1 indicação do deputado Robério Negreiros. Ata sucinta. Ata sucinta da 50ª sessão ordinária em 5 de junho de 2014. Senhor presidente, solicito a dispensa de leitura, ao mesmo tempo que também peço que seja dado como aprovado.
Tem que aprovar a ata. Acolho a questão de ordem do como líder aprovada a ata da última sessão ordinária. Acordo para o início dos trabalhos, convido o... Entraremos em comunicado de parlamentares. Convido para fazer uso da palavra a deputada Eliana Pedrosa pela liderança do PPS. Deputada Eliana Pedrosa não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PRTB, a deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra deputado Alair Francisco. Deputado Alair Francisco não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra deputado professor Israel Batista. Deputado professor Israel Batista, pela liderança do PV, também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra deputado Paulo Roriz, pelo Bloco Trabalhista Progressista e Republicano. Não se encontra em plenário. Convido o vice-líder, deputado Cristiano Araújo. Também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra deputado Alírio Neto, liderança do PEM. Deputado Alírio Neto pede para ser transferido. Convido o deputado Wellington Luiz para fazer... Também pede para ser transferido. Convido a deputada Arlete Sampaio. Pede para ser transferido. Convido para fazer uso da palavra deputado Joivale. Deputado Joivale não se encontra em plenário. Convido a vice-líder, deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Chico Vigilante. Deputado Chico Vigilante, por 3 minutos. Ou melhor, por 5 minutos. Comunicado de líderes. Perdão, deputado Chico Vigilante, na qualidade de líder do PT e do PRTB. E do PRB.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu tive a oportunidade de participar hoje pela manhã de um evento no Palácio do Buriti, com a presença do governador Agnello Queiroz, que convidou os deputados distritais, e da ministra da Igualdade Racial, a Luísa Bairros. Um evento muito importante. O evento é a Copa Sem Racismo, mostrando exatamente da importância fundamental que tem de ter o congraçamento do esporte brasileiro, congraçamento do esporte no mundo, com esse evento muito importante que é a Copa do Mundo, mas que a gente tenha em mente o combate ao racismo nesse momento que nós vivemos. Nós temos visto o quanto que tem sido nocivo o racismo praticado no Brasil e no mundo, a maneira com que, ainda em alguns países da Europa, os caras tratam especialmente os jogadores africanos e os brasileiros, aquela imagem que correu o mundo do sujeito jogando a banana lá no canto do gramado e o Daniel tendo que pegar aquela banana e, num gesto louvável, ele terminou comendo aquela banana para demonstrar para aquele elemento que o racismo não iria, em hipótese nenhuma, abalar os ânimos dele enquanto jogador de futebol. Portanto, a Copa Sem Racismo é uma iniciativa importante do governo do Distrito Federal. A participação do governo federal nesse evento, também o brilhante discurso que foi feito pela ministra da Igualdade Racial. Portanto, foi um momento realmente muito interessante para o Distrito Federal demonstrar a preocupação efetiva que o Distrito Federal tem com a questão do racismo, a luta por uma sociedade igualitária, uma sociedade diferente. Portanto, eu acho isso realmente muito importante. Segundo ponto que eu quero abordar, presidente Wasni, eu tenho falado aqui constantemente do verdadeiro terrorismo que tem sido praticado através da mídia, através dos grandes meios de comunicação, que era a questão de ficarem o tempo todo dizendo que os reservatórios, especialmente do Centro-Sul, estavam secando e que teria racionamento de energia. E o engraçado é que, de uma hora para outra, esses pronunciamentos desapareceram da mídia. A gente não vê mais falando disso. Por quê? Porque o que a gente está vendo exatamente dos locais onde ele dizia que ia faltar água nas barragens, nos reservatórios, deputado Arlete, a gente está vendo agora enchentes, verdadeiros dilúvios, que é o caso do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As barragens do Nordeste também, a água represada, está lá, não é? Com as barragens de Paulo Afonso, Xingó e outras, completamente tomada de água. Vi ontem, através da mídia, a barragem de Itaipu, quer dizer, quando abriram as comportas de Itaipu, porque é a maior enchente de toda a história lá em Itaipu. A barragem de Tucuruí, no Pará, da qual eu trabalhei na construção dela logo no início, como operário da construção civil, que hoje, com o sistema interligado de energia colocado pelo governo do presidente Lula, a gente vê a situação que estamos vivendo também na geração de energia lá em Tucuruí, com a possibilidade de distribuir para qualquer canto do Brasil que sinta necessidade. Portanto, é um momento realmente importante e que todo aquele terrorismo plantado pela mídia, tentando criar um clima de insegurança, felizmente não prosperou. E é por isso que eles certamente irão, na hora oportuna, que é o debate que vai se travar com relação às eleições no Brasil, certamente essas mentiras vão estar na memória do povo brasileiro para não acreditar nunca nesse tipo de terrorismo que é praticado na nossa nação. Portanto, fica aqui o nosso apoio, mais uma vez, à presidenta Dilma Rousseff, com a certeza de que ela toca esse país no caminho, no rumo do desenvolvimento. Hoje, a garantia do PDT fechando com a presidenta Dilma, a garantia do PMDB também, do PMDB reafirmando a aliança com a presidenta Dilma. Antes, já tínhamos a garantia do PRB, do deputado Evandro Garla e do ministro Crivella. Portanto, é uma grande aliança no sentido de continuarmos no rumo certo, desenvolvendo o Brasil. Obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Convido para fazer uso da palavra a deputada Arlete Sampaio. Por 5 minutos, deputado. Eu estou tentando administrar em função dos deputados pedirem Pode ser? Se não, posso chamar outro deputado. Deputado. Tá, deputada Arlete Sampaio. Obrigado, deputada Arlete Sampaio, por 5 minutos.
Bem, boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Se os servidores deixarem, eu posso falar. Posso? Bem, eu queria comentar aqui a reinauguração no último sábado da nossa torre de TV. Eu pude estar no domingo lá na torre de TV e eu fiquei verdadeiramente impressionada com a quantidade de gente que frequentava a torre, frequentava a feira e que...
Tá, deputada Arlete, só um minutinho. Eu quero pedir atenção dos colegas que respeitem o plenário do ponto de vista de mantermos o som em condições de ser ouvido pelos senhores parlamentares. São todos bem-vindos, mas ainda o plenário tem de ser a manifestação dos senhores deputados. Muito obrigado.
Bem, então eu estava dizendo, presidente, da minha alegria no último domingo, na torre de TV, em verificar a quantidade de pessoas que acorreram para conhecer as reformas que foram empreendidas na torre, como também fazerem visitação à feira. A quantidade de estrangeiros que estavam lá presentes e o clima positivo que era visível nas feições de cada uma das pessoas que estavam naquele ambiente. Realmente ficou uma recuperação extremamente importante, inclusive da praça, com a implantação do jardim desenhado pelo Burle Marx, assim como também o elevador que vai até a feira, ou então as escadas rolantes que vão até a feira, e que colocam aquele espaço, que é um dos poucos espaços públicos disponíveis à nossa sociedade, à população de Brasília, em condições adequadas para que possa receber cada um do nosso povo, de cada uma das nossas cidades, como também os nossos visitantes, de uma maneira muito especial. Então, eu queria aqui fazer essa referência, porque é mais uma obra realizada por este governo que é digna de menção por cada um de nós que possa visitar a torre. O mezanino da torre, então, tem um café com produtos do Cerrado, que ficou também muito bacana, muito legal, que é um ponto de encontro que pode ser marcado por cada um de nós para verificar a bela paisagem que é vista dali da torre. Em segundo lugar, eu queria também comentar essa questão da disputa presidencial, a que ponto tem chegado em nosso país. A tentativa escancarada por parte da grande imprensa de tentar transformar este momento vivido pelo país como sendo um momento crítico, um momento de crise, um momento ruim, não levando em conta que o Brasil, pela primeira vez na sua história, atravessa uma crise mundial, fazendo com que essa crise não recaia sobre o povo trabalhador, não recaia sobre o povo brasileiro. Então, nós estamos conseguindo atravessar um mar absolutamente revolto, com toda a segurança. Se não há o crescimento desejado por nós, pelo menos não há redução do nível de emprego, como também não há prejuízo para o povo trabalhador brasileiro. Então, pela primeira vez, isso acontece na história. Mas, a despeito disso, as manchetes dos jornais de ontem são que nunca houve tanto endividamento das famílias brasileiras. Aí lá dentro, quando a gente vai ler a matéria, a gente vai ver também o próprio jornal se desmentir, porque afirma categoricamente que nunca houve tanto dinheiro colocado na poupança nesse país como aconteceu nesse primeiro quadrimestre. Portanto, as matérias e as notícias desmentem a má vontade dos editores com relação aos fatos que acontecem hoje em nosso país. Portanto, eu queria chamar a atenção de todos vocês. Ao mesmo tempo, eu quero pedir ao senhor presidente, eu vou apresentar o número dos projetos de lei, para que sejam colocados em pauta no dia de hoje 3 projetos do Executivo que já estão prontos para serem votados, além do crédito que abriga as emendas parlamentares, que nós possamos também fazer a votação dele hoje. Vou repassar à mesa o número desses projetos. Alô. Para que haja anuência da mesa, nós possamos colocar em votação logo que haja quórum no plenário. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Convido para fazer uso da palavra o deputado Alírio Neto. Abre mão. Convido para fazer uso da palavra deputado Agaciel Maia.
Pessoal, senhoras deputadas, senhores deputados, inicialmente eu quero dizer a vocês que, a exemplo dos demais deputados, tanto médico como auditor, todos eles votaram favorável às suas categorias aqui, e eu voto favorável à categoria de vocês. Porque antes de ser deputado, eu estou deputado, mas eu sou analista legislativo, portanto, eu faço parte da mesma carreira de vocês. Senhor presidente, eu gostaria de falar... Eu tinha até um estudo da Goldman Sachs, sobre um estudo econômico analisando as Copas do Mundo, desde 1962 até hoje, mas não vou tratar desse assunto, inclusive falando estatisticamente com as probabilidades do Brasil, porque resolvi falar de um assunto mais importante, que é a saúde e o SAMU. Hoje eu ocupo a tribuna desta casa para falar de um assunto que é de suma importância para a população do Distrito Federal, a saúde. Vou começando falando do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que precisa ter uma base de operações na cidade estrutural e em outras regiões mais carentes do Distrito Federal. Nessas regiões, em caso de urgência, o atendimento é demorado e isso pode ser vital. Nós estamos falando de um serviço essencial à população. Para se ter uma ideia, no ano de 2013, o SAMU recebeu 127 mil ligações. Quero registrar aqui que a estrutura completa do serviço de atendimento móvel, o SAMU, aqui no Distrito Federal, conta com unidades, veículos, base, aeronaves e servidores. A frota é de 38 viaturas, 18 motolâncias e 2 biquelâncias, mais 2 serviços aeromédicos, que são os helicópteros, que atuam em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros. Os pacientes atendidos pelas equipes do SAMU são encaminhados para o hospital de base, para a emergência do Hospital do Guará ou para a emergência do Hospital de Ceilândia. Em alguns casos, são atendidos nas UPAs ou em pronto-socorro de hospitais regionais. Precisamos melhorar essa estrutura e a forma de atendimento, pois estamos falando de vidas humanas. Precisamos sempre dotar melhor a estrutura de quem trabalha nessa área para que o atendimento seja rápido e preciso. O SAMU precisa estar mais perto das áreas consideradas de risco para levantamento e atendimento a quem necessita. Reforço, necessitamos de uma base do SAMU na cidade estrutural e nas áreas mais carentes do Distrito Federal, por isso peço atenção do governo e da Secretaria de Saúde, deputado Chico Vigilante. Sabemos que há uma carência de centros de atendimento psicossociais, os conhecidos CAPs. Falta atendimento especializado nos hospitais, falta residências terapêuticas e de tratamento para jovem e adolescente com os transtornos. Faltam medicamentos. inclusive um CAPS, o do Guará, deputado Alírio, foi desativado e não ouvimos mais falar nisso. Não podemos fechar unidades, pelo contrário, o governo tem que reforçar e ampliar o número de centros de atendimento. Aqui, mesmo nesta casa, um representante dos pacientes demonstrou desconfiança com relação a melhorias sugeridas. Passado tanto tempo, o que foi que mudou? Qual foi a resposta que demos? Porque as promessas, as pessoas estão ouvindo o tempo todo, mas sempre promessas que não são cumpridas. Isso leva à falta de credibilidade e à desconfiança. Outro problema, deputada Arlete, que estamos sempre assistindo de respeito às verbas destinadas para ampliação da rede de assistência à saúde mental. Sem recursos não há como ampliar os CAPs. Não há como reforçar os existentes. Não temos como aumentar o número de profissionais especializados na área. Diante desse quadro, senhoras deputadas e senhores deputados, não são somente os pacientes com transtornos mentais que sofrem. Sofrem os familiares também, principalmente aqueles menos favorecidos economicamente, que por falta de orientação ou com atendimento precário na rede de saúde, não podem sair para trabalhar. Temos que colocar a mão na consciência, senhoras e senhores deputados, e ouvir o grito silencioso. Só para concluir, porque eu acho que falhou um pouquinho. Tá? Temos que colocar a mão na consciência, senhoras e senhores deputados, e ouvir o grito silencioso dessas pessoas indefesas. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Agaciel Maia. Desculpa o incidente. Quero convidar para fazer uso da palavra o deputado Ailton Gomes. Por gentileza, deputado Ailton Gomes, por 5 minutos.
Favorável.
Gente, me ajuda aqui.
Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui nessa tribuna, vendo aqui, cumprimentando meus pares, a imprensa, as pessoas da galeria, os funcionários dessa casa, as pessoas que estão aqui em busca dos seus direitos. Senhor presidente, antes de mais nada, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, que eu sei que nós temos um tempo regimental a cumprir, mas eu já queria antecipar a Vossa Excelência, que possivelmente eu superarei, e eu já queria pedir essa permissão antecipada, né, para que eu pudesse ir até o fim da minha fala sem ser interrompido. E, se for possível, até mesmo consultar os líderes para superar uma decisão já do passado. Mas eu tenho certeza que a Vossa Excelência, com coração bondoso e nobre, né, vai permitir a fala até o fim. Acho que todo mundo sabe o que aconteceu nos últimos dias. Eu quero fazer um relato aqui para os senhores, para a gente fazer uma avaliação do que está acontecendo com os poderes aqui no Distrito Federal. Fui denunciado pelo Ministério Público, iniciou um inquérito, e eu quero mostrar para os senhores que o Ministério Público, nem saber fazer a denúncia, nem do que estava me denunciando, eles souberam. E eu vou ler a denúncia, eu vou ler as palavras que eles colocaram para aquilo que eles chamam de julgamento. Acredito na justiça, acredito no poder judiciário, mas hoje eu vou mostrar para vocês que parte desse poder não está levando as coisas a sério. Enfrento e solidarizo-me com a defesa na perplexidade a questão de por que foi cobrado o período de 2007, quando a gravação é de 2009. Me denunciaram através de uma gravação de terceiro e me colocaram recebendo valores em 2007, quando a nossa defesa provou que não tinha prova, eles encontraram uma forma durante o processo de tentar encaixar em outra circunstância. Quando a despesa era mensal, o Ministério Público tinha que tomar por base qual período seria abrangido pelo mensalão. O critério utilizado foi os meses em que os parlamentares estiveram no parlamento. Acontece que o deputado Ailton Gomes, diferentemente dos demais, não integrou a Câmara Legislativa do Distrito Federal durante todo o tempo, porque se licenciou para ser administrador de Planaltina. Então não se poderia considerar todo o período, mas somente o do seu retorno à atividade parlamentar, que aconteceu durante todo o ano de 2009, de dezembro a dezembro. De dezembro a dezembro de que ano? Não se atentaram que o ano de 2009, grande parte desse ano, eu estava licenciado para ser administrador. Não se atentaram nem para esse mês, que eles já estavam mudando do mês inicial, do ano inicial da denúncia, colocaram o ano de 2009, sendo que 2009, a grande parte desse ano, eu era administrador. E eles deixam muito claro que tinha que considerar o tempo que o parlamentar estivesse nessa casa. De dezembro a dezembro, de que ano a que ano? Ailton Gomes ficou fora do parlamento e assumiu a administração de Planaltina. Por isso é que foram computados apenas 12 meses. Certamente, a condenação desses valores, a ponderação, digo, desses valores de condenação será examinada. Estaremos aqui para ouvir. Ou seja, até os valores colocaram em busca de quê? Com que propósito? Para humilhar? Para achucalhar? Para colocar o cidadão numa dificuldade com a família, com os pares, na sociedade? É esse o motivo? É essa a razão? E ainda deixem aberto, não podemos rever, porque o valor anunciado é longe, deputado Alírio, do valor daquilo que foi denunciado, de uma denúncia que era 2007, passou para 2009, falou que era todo ano, eu não fiquei na casa durante todo o ano.
Desculpa, deputado.
Falou-se em 12 meses, mas enfim, essa foi a denúncia que fizeram sobre a minha pessoa. Agora, pasmem, quando encaminhado a uma terceira turma do TJ, olha o que o desembargador, depois de falar que não precisa ter prova, só precisa ter evidências, que não precisa mais ter prova para condenar, que ele era criminalista, e aí, como não tinha prova, olha o que, que esse desembargador fez. Ele teve que condenar a Câmara, ele teve que subjugar a Câmara para encontrar a forma de me julgar, se é que foi um julgamento. Olha o que ele fala, depois, se os senhores desejar, a minha assessoria pode tirar cópias fiéis, porque essa daqui está rabiscada, do processo original e distribuir aos senhores. Depois de toda a defesa do advogado, ele coloca que entre o argumento que ele colocou que eu tinha uma dívida social, que a sociedade estava escandalizada, e o advogado colocou que como é que a sociedade estava escandalizada, sendo que eu fui reeleito. Ele não aceitou esse argumento e colocou dessa forma. Esse argumento, perdoe minha expressão, é cínica e indecisa. A palavra indecisa, para quem estava presente, sabe que foi outra palavra. A palavra indecisa teve um pouquinho mais de peso. Mas, enfim, desconsiderou totalmente os advogados. A OAB, junto com a OAB Nacional, teve que entrar com a nota de repúdio para defender a ordem, para defender os advogados, porque a fala do advogado lá não tinha mais peso. O que se falava lá não valia nada. era o que ele achava, o que eu imaginava. Não tem prova, mas é por aproximação, é da forma que eu quero, é os indícios, ou seja, é uma perseguição. Então é dessa forma que eu quero julgar. E aí ele desce um pouquinho mais na fala, e eu queria chamar a atenção um pouquinho dos nobres pares, das pessoas que estão na galeria, que observasse esse detalhe, que é muito sério, porque os poderes são harmônicos, mas são independentes e exigem respeito entre si. Depois de falar muita coisa, ele chegou aqui, deputado Arlete. Sabemos que a população brasiliense está profundamente chocada e consternada com a Câmara Legislativa há muito tempo. Ou seja, se fôssemos fazer uma espécie de recall, a população brasiliense talvez abrisse mão dessa autonomia de ter uma Câmara Distrital. Porque nessa Câmara, que aí está, tem sido até hoje apenas um poço de negociata e de corrupção. Esse cidadão, esse desembargador, para mim julgar, ele teve que julgar a Câmara Legislativa. Para mim julgar, ele teve que julgar o Poder Legislativo. Para mim julgar, ele teve que falar essa Câmara não tem que existir. E essa Câmara não tendo que existir, eu quero até dizer aos senhores que estão aqui em busca de melhores salários. Se depender desse cidadão, a Câmara acaba e até o emprego dos senhores vão embora. Se ele fala que o poder que é o mais legítimo, que é emanado do povo põe e o povo tira. Se ele não concorda com a democracia, se ele não concorda com a forma direta, popular, do voto direto, com a forma de um concurso que nós temos que fazer, deputado Alírio, de quatro em quatro anos, essa Câmara tem que passar por um concurso e quem aprova é a sociedade. E ele vai dizer um pouquinho aqui abaixo, mesmo dizendo que isso aqui é um poço de negociata e de corrupção, ele vem aqui embaixo e fala outra coisa. Votam neles porque não há alternativa. Mas todos sabem, porque é público e notório, que não se dá 10 centos de réis de mel coado por qualquer deputado distrital. Não se dá 10 centos de mel coado por qualquer deputado distrital. Foi esse cidadão que, ao proferir o voto, e não encontrando prova, deputado Arlete, não tinha como julgar se é que foi um julgamento. E até eu fico achando estranho, porque só o PR, porque só eu, o deputado Rogério, que é do PR, será que mandaram um recado?
Dez minutos, deputado.
Será que mandaram um recado para alguém? Não sei. Será que essa é a forma de julgamento? Eu espero que nessa casa, pelo menos aqui nessa casa, eu tenha um julgamento jurídico, porque o julgamento político eu tive lá em outra esfera que não tem a competência para isso. Lá são os guardiões das normas, dos bons costumes, da lei orgânica, da Constituição, do que está escrito. Eles têm que defender no que eles acham, não, deputado Cláudio. Lá está imaginando, é o que eu acho, é o que eu acho. E assim como essa casa recepcionou, meu presidente, uma denúncia para tramitar aqui nessa casa, e na oportunidade, aquela denúncia não tinha nem endereço. E eu questionei ao meu relator, o deputado Israel, na época, deputado, tenta procurar essa pessoa, baseado em que ele está fazendo essa denúncia, qual a prova que ele tem disso, e ele foi atrás, comovido, mas recebeu da presidência dizendo uma resposta que para ser cidadão, deputado Arlete, só precisa, deputado Wellington, ter o nome e identidade. Tendo nome e identidade, se configura um cidadão. Como não precisa ter prova, como a fala de terceiro é o suficiente, não estranhe se a partir de amanhã qualquer cidadão se sinta no direito de entrar nessa casa com um pedido de quebra de decoro, porque um cara que tem fé pública falou que essa casa é um balcão de negócio e de corrupção, que nenhum deputado, que qualquer deputado não vale 10 centos de réis de mel coado. Então, já que não precisa ter prova, eu não preciso colocar meu endereço, então, peraí, deixa eu fazer também a minha denúncia, que com certeza a mesa deve acatar. Então, se a gente não observar. Se a gente não olhar com carinho, eles não humilharam o deputado Ailton sozinho, não. Eles humilharam o poder legislativo. Mas eu digo para vocês, não me curvarei. Reafirmo para vocês, não me curvarei. Não vão amarrar gigante em pé de alface. Pode ter certeza, não ficarei. E da forma que eles estão agindo, deputado Alírio, eles estão amarrando gigantes em pé de alface. Nós temos sim que respeitar o Poder Judiciário, como sempre respeitei, sempre aceitei as teses, nunca fiz um pronunciamento aqui nessa tribuna contra uma posição do Judiciário. Nunca fiz um pronunciamento contra qualquer colocação da imprensa, porque eu respeito os profissionais nas diversas áreas. Mas quero deixar muito claro que o que foi feito foi uma atrocidade. Quero deixar muito claro que atropelaram todos os ritos, viu, deputado Joy, Vossa Excelência que gosta do rito. Eu não sei se a Vossa Excelência gosta, eu não sei se a Vossa Excelência vale mais do que 10 centos de mel coado, de acordo aqui com o desembargador. Eu acredito que vale muito mais, porque eu conheço a história de Vossa Excelência. E eu não sei se o senhor aqui também está fazendo negócio e se é corrupto. Mas esse cidadão, ele teve que descredenciar. Ele teve que julgar a Câmara para poder encontrar uma forma de me condenar. Então eu peço que a casa me dê um julgamento jurídico. Vou trazer o meu advogado, vocês coloquem a assessoria de vocês. Eu até gostaria que o corregedor estivesse aqui presente, porque ele já está com o processo em mãos. Eu não sei se ele se considera corrupto, não sei se ele faz negócio nessa casa e não sei também se ele vale mais do que 10 centos de réis de mel coado. Eu acredito que sim, porque eu conheço aquela autoridade. Eu acredito que sim, porque conheço. Mas segundo esse desembargador que me condenou, falou que essa Câmara, deputado Chico Vigilante, e eu conheço a Vossa Excelência, que aqui é firme e combativo, eu não sei qual a posição, qual a opinião do senhor em relação a isso. Mas foi esse cidadão que me julgou. Pode ter sido tudo, deputado Hélio. Menos um julgamento. Pode ter acontecido tudo. Ele está querendo humilhar o Poder Legislativo. Se esse Poder Legislativo não reagir, não se posicionar, a sociedade vai ficar olhando para nós de uma forma diferente. Eu não me curvarei e não deixarei me amarrarem em pé de alface. Não calarei, você pode ter certeza. Eu vou em busca porque eu acredito na justiça. Eu vou em busca porque eu acredito nas instâncias superiores, até mesmo no Tribunal de Justiça. Só é a parte, uma parte desse poder. Eu acredito ainda nessa justiça. E eu quero pedir que eu tenha nessa casa, pelo menos, um julgamento jurídico, que vá em busca das provas. Que traga o advogado, que veja o processo, que possa avaliar com carinho. Se as assessorias vocês entenderem que não é o suficiente, que possa ser com os senhores. O advogado vem aqui e reúne um por um para explicar esse processo, um por um. E fica uma pergunta, por que o PR? E eu quero dizer para os senhores que até o comandante do Corpo de Bombeiro está querendo interferir nesse poder. Uma corporação que eu sou apaixonado, que defendo, que tem um carinho enorme, foi marcado, foi aceito pelo pleno, uma sessão solene de aniversário do Corpo de Bombeiro. O plenário, ele tem poder de mudar a Constituição, de mudar a nossa lei orgânica, que é a nossa Constituição, o regimento, ele supera. Faltando 2 horas para iniciar a sessão solene, eu tive que acompanhar uma pessoa próxima no Hospital de Barretos, acometida de um câncer, e teve que amputar a perna, e foi bem traumático aquele momento. E eu, de última hora, solicitei a uma deputada, a deputada Eliana, qualquer um dos senhores que eu tivesse pedido estaria preparado para conduzir aquela sessão solene. Qualquer deputado está preparado de última hora para assumir uma sessão solene daquela grandeza. Pasmem que ele mandou assessoria aqui para a porta, que ele mandou via rádio dizendo que não queria mais a sessão solene. Como se fosse vontade dele querer ou não uma sessão marcada por essa casa. Ou seja, aonde é que nós estamos? Até o comandante quer interferir aqui nesse poder? Até o comandante do bombeiro? Não me surpreendeu, deputado Wellington, porque ele já tinha abandonado uma vez a sua tropa em praça pública. Ele já tinha abandonado a tropa dizendo que não os reconhecia. Num momento ímpar de luta, legítima, igual está aqui os trabalhadores nessa casa buscando os seus direitos. Um comandante que abandona a tropa em praça pública. Não me surpreendeu a atitude igual essa. Graças a Deus, a deputada Eliana conduziu muito bem aquela sessão. Foi uma gentleman. Qualquer um faria isso. Aconteceu. 80% dos bombeiros que foram convocados, convidados, estiveram aqui, respeitaram o voto dos senhores, respeitaram o poder legislativo. E mais uma atitude desse comandante, mostrando o quanto não está preparado para estar à frente. Formei soldado, cabo, sargento, curso de sobrevivência na selva, de combate a incêndio, vários cursos no Corpo de Bombeiro. Deputado, todas as turmas, deputado Cláudio Abrantes. E escolhe os seus paraninfos. A turma de bombeiros recém-informadas me escolheu como paraninfo. De última hora, como é de costume desse comandante, me cortou. Só que ele cometeu uma gafe muito grande. Ele colocou o governador numa saia justa, que eu tenho certeza que não teve culpa nesse processo, que o governador estaria presente lá como paraninfo, como padrinho ou não, porque ele é o governador. Foi direta a convocação do governador, foi uma luta conjunta dessa casa, foi um esforço concentrado para que chamasse mais bombeiros. E na formatura desses novos combatentes, se juntando aos heróis existentes aí na defesa e salvaguardar a nossa sociedade, naquela hora, a família reagiu a uma atitude do comandante. E de repente deixou o governador passar pelo maior momento, acho que é o maior constrangimento da sua história. Desnecessário. De uma conduta infantil. Mas eu quero dizer ao comandante que isso para mim é uma conduta primária, é jardim de infância. Enquanto tiver, da minha parte nunca teve, mas se tiver da parte de Vossa Excelência, se tiver no campo pessoal, mantenha aqui no campo pessoal. Não baixe a mão a até as pessoas que não têm culpa. Não desça a sua mão para perseguição e ameaça, como já estou sabendo que já iniciaram. Porque aí você vai ter certeza que essa casa vai reagir. Porque essa casa aqui defende essa corporação. Não cometa esse erro. Mantenha no campo pessoal. Não precisa estar... Para minha felicidade, eu não precisei estar presente na formatura. Eu já passei por aquela alegria, deputada Gaciel. Eu já fui soldado do Corpo Bombeiro. Eu sei o quanto vale... para o combatente e para a sua família. Eu sei o quanto isso vale. E eu sei o quanto aquela família estava feliz e grata. E o comandante fez o governador passar desnecessário aquele vexame, por falta de postura. Então, enquanto, deputada Celina, estiver no campo pessoal, isso não me atinge. Isso é meninice, isso é fraqueza. Mas se ele baixar a mão...
Deputado, eu pediria que Vossa Excelência concluísse, já ultrapassa 20 minutos, desculpa, mas temos uma agenda grande, eu sei que a questão é bastante delicada, eu pediria Vossa Excelência.
Eu só digo, se ele baixar a mão, aí nós teremos problemas maiores. Conheço aquela corporação, mais do que ele possa imaginar, por dentro e por fora, do mais alto ao menor. Conheço como funciona aquela casa. Então não adianta ele baixar a mão para ir nas pessoas que não têm culpa. Não vou aceitar. Não vou aceitar. Eu quero passar a palavra aqui.
Deputado Ailton Gomes, eu tenho ouvido atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência. Eu não conheço o processo do qual resultou o julgamento de Vossa Excelência. Eu só também não... Por não ter conhecimento, não posso fazer julgamento, mesmo porque eu sou membro da comissão, mas eu quero, por uma questão de foro íntimo, eu quero fazer um testemunho, porque eu sou colega de Vossa Excelência há 3 anos e pouco aqui. Sou membro da mesa da comissão diretora com você. Participei de muitas audiências e tive também a oportunidade de trabalhar em comissões com Vossa Excelência. E sou, por questão de consciência, sou obrigado a dar um testemunho de que, Vossa Excelência, eu nunca vi qualquer comportamento de Vossa Excelência dentro das comissões, dentro do plenário, na comissão diretora da Casa, que nós possamos botar uma vírgula no seu comportamento ético durante esse período que eu convivo com Vossa Excelência. Então, por uma questão de testemunho aqui do seu comportamento como deputado nesse período em que eu convivo com Vossa Excelência. Eu acho Vossa Excelência um deputado combativo, um deputado que defende muito bem a categoria dos bombeiros, um deputado comprometido exatamente com as principais reivindicações da população. Então, por uma questão de foro íntimo do deputado Agaciel Maia, eu quero ressaltar, não conheço os termos do processo da qual resultou o julgamento de Vossa Excelência, mas dou o testemunho que Vossa Excelência, no meu convívio aqui como parlamentar, eu não tenho nada a acrescentar por ser Vossa Excelência tendo um comportamento reto, tá certo? Um comportamento de um parlamentar competente, dedicado e muito profissional, principalmente nas causas que tratava-se principalmente da segurança pública de Brasília. É esse o testemunho que eu quero dar durante esse pronunciamento de Vossa Excelência como uma parte.
Eu agradeço, receba a parte de Vossa Excelência. E a única conclusão que eu tirei disso tudo, meus caros pares, é que cada um tem sua forma de externar seus posicionamentos. Tem muitas pessoas que não concordam com os investimentos na Copa, vai para a rua, depreda, eu sou contra vandalismo, mas eu sou a favor de que se tenha as mobilizações, acho que em todos os campos, não com depredação, porque aí é gasto de dinheiro público desnecessário. E esse desembargador está usando a caneta para fazer o mesmo que essas pessoas estão fazendo. O que eles imaginam, o que eles querem, é o que eu penso, é o que eu acho, não é mais o que está escrito. Eu quero pedir ao presidente dessa casa que faça uma reunião da mesa diretora para que a gente elabore um documento da mesa diretora em nome dos deputados, para encaminhar ao Tribunal de Justiça, para que o Tribunal de Justiça requeira, e aí eu não conheço o regimento interno daquela casa, que ele exija desse desembargador uma retratação com o poder legislativo, para que ele se retrate com o poder legislativo, porque ele falou que essa casa é um balcão de negócio e de corrupto, que ele falou que qualquer deputado não vale 10 centos de réis de mel coado. Então eu quero pedir ao nosso presidente, que faça uma reunião da mesa diretora, no qual faço parte, porque não vou me curvar, para exigir que eles façam essa retratação. E quem vai pedir retratação à sociedade pelo dano moral que esse cidadão me causou, sem prova, só porque ele acha e me colocou diante dos meus pares, diante da minha família, da minha esposa, dos meus pais, dos meus filhos, me colocou diante de uma corporação que eu tenho um respeito profundo, que eu tenho um respeito profundo. Mas esses dias, eu estava voltando de São Paulo, lá de Barretos, e o meu filho viu um grande incêndio florestal, deputado Olaí. E ele falou assim: pai, quando o senhor apagava incêndio, o senhor já se sapecou no fogo? Eu falei: meu filho, eu não sapequei só uma vez, não. Foram várias. Mas cada sapecada no fogo, no outro dia, me dava muito mais moral.
Deputado, mais um minuto e nós encerraremos.
Dava muito mais moral para voltar e ir para o combate. O bombeiro tem uma espécie de loucura sadia. Enquanto está todo mundo gritando fogo e correndo do fogo, o bombeiro vai para dentro do fogo. Nem sempre com o equipamento ideal. Não tem medo de se sapecar. E cada sapecada dá moral, dá vocação, dá disposição para continuar o combate. E respeito aos bombeiros que vieram nessa casa, que atenderam o pedido e valorizaram o voto dos senhores. Em respeito àqueles combatentes que foram formados, escolheram o Paraninfo e não foram respeitados na sua escolha e colocaram o governador numa dificuldade que eu tenho certeza que ele não tem culpa. Eu gostaria, num gesto solene dessa casa, se pudesse até de pé comigo, para agradecer aqueles bombeiros, eu gostaria que a plateia aqui também me acompanhasse com uma grande salva de palmas para esses bombeiros que vieram aqui, mesmo com a ordem contrária de não aparecerem.
Deputado Ailton, por gente.
Deus abençoe a todos. Por hoje é só. Outro momento a gente continua essa conversa, mas eu não quero tomar mais tempo.
Obrigado, deputado Ailton. Eu convido, pela liderança do PDT, deputado Joey Valle, se fará uso da palavra, deputada Celina Leão, por 3 minutos, por gentileza. E...
Favorável. Senhor presidente, essa casa aqui, ela sempre foi o palco das discussões, das melhorias de projetos na área dos trabalhadores. Eu peço e me comprometi com os nossos servidores da Câmara que falaria isso no plenário, uma atenção especial aos nossos servidores que estão aqui. Nós que debatemos tantos outros projetos de tantas outras categorias que vêm até essa casa buscar a melhoria. Então eu peço à mesa diretora, o plano já foi entregue, para dar uma posição real para os nossos trabalhadores, né? Que realmente dão a sustentabilidade para essa casa. Os políticos irão passar, mas essa galera que está aqui, que realmente vai cuidar e permanecer durante todo o tempo nessa casa. Senhor presidente, eu queria também nessa tarde aqui saudar os defensores públicos que se encontram aqui presentes e pedir à liderança do governo, à deputada Arlete e ao governo do Distrito Federal a imediata nomeação de vários defensores públicos que estão aí com concursos, né, para serem inspirados, presidente. E aí eu quero te trazer...
Viu, deputada, só me permite uma parte. Já foi solicitado hoje pela manhã uma reunião na Secretaria da Administração. Eles estão nos informando o dia e a hora, mas já foi solicitado essa audiência para tratar
da já temos uma notícia boa aí para os defensores. E, presidente, eu fiz questão de me colocar à disposição... posso até falar desses jovens defensores, porque talvez quem passou pela Comissão de Direitos Humanos, como eu passei, e hoje presidindo a CAIS, a gente entende a função, a necessidade da função desses defensores públicos. Senhor presidente, quando nós votamos aqui a lei da Defensoria Pública, né, e a lei da Procuradoria do Distrito Federal, nós tivemos alguns defensores que optaram por serem procuradores. Então, hoje nós estamos imediatamente num déficit de quase 50 defensores, do mínimo, do potencial mínimo de trabalho. Então, você imagina, hoje nós temos aí uma demanda da saúde enorme, porque a gente sabe que muitas demandas da saúde estão sendo judicializadas, a falta de UTI. Hoje, o sistema prisional, se não for os defensores públicos, ele para. E aí eu quero saber onde que vai botar os presidiários, se vai ser dentro do estádio, se vai ser dentro das escolas ou dos hospitais, porque a função dos defensores públicos ela é muito importante, senhor presidente. Cabe ressaltar que a emenda constitucional número 80, de 4 de junho de 2014, que foi na semana passada onde que eu tive a oportunidade de encontrá-los na Câmara Federal, define a Defensoria Pública como uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos e a defesa, e em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais, senhor presidente, e coletivos de forma integral e gratuita. Senhor presidente, nosso pleito, inclusive, tem uma emenda parlamentar que eles trouxeram aí para que a gente garanta já no orçamento de 2015, né, a garantia onde que, com certeza, vocês podem contar com a minha assinatura e vão poder contar com vários outros parlamentares que já estão ajudando, deputado Rony, deputado doutor Michel também, que está ajudando nessa luta. E é o que eu coloquei para esses jovens defensores, deputado Arlete, que eles têm que se mobilizar mesmo, porque a luta ela é difícil, ela é demorada, mas ela é válida, sabe, presidente? Ainda mais quando ela é nobre. A luta por uma defensoria forte para dar um atendimento ao cidadão de qualidade. E deputada Arlete, para Vossa Excelência ter noção do que nós estamos falando, tem alguns fóruns aqui do Distrito Federal que, às vezes, tem um defensor público para cuidar de situações onde precisava de ter um de cada lado, um para defesa, o outro para acusação. Então, é esse tipo de cenário, presidente, que nós temos hoje da Defensoria Pública. E tivemos uma perda imediata por conta do projeto que nós votamos. Então, eu iria pedir aqui ao presidente da Casa, como o deputado Vasni já colocou, que tem uma audiência para ser marcada, conte comigo, com a minha assinatura no projeto de vocês, porque somente quem lida no dia a dia com a sociedade entende o quão nobre é o trabalho de vocês. Tá?
Obrigado.
Parabéns.
Como a deputada Celina já registrou, a presença dos concursados da Defensoria Pública apresentando-se para ser convocado nas próximas semanas pelo governo do Distrito Federal para integrar a carreira de defensores que foi reduzida em função de emenda, a emenda que reduziu em torno de 21 defensores que optaram por permanecer na Procuradoria. Encerrado o comunicado de líderes. Sim, desculpa, deputado, é porque não houve manifestação, a presidência entendeu que... Então, deputado Wellington Luiz, por 3 minutos. Eu vou...
Questão de ordem, presidente.
Está marcando 5, mas é 3. Infelizmente, esse sistema nosso aqui, eu não domino muito bem.
Questão de ordem,
deputada Olair Francisco.
A vossa excelência já havia chamado o deputado Olair por comunicado de líderes?
Já chamei, deputado. Se vossa excelência quiser...
Não, eu posso usar depois o comunicado
de
parlamentar.
Tá bom, deputado Wellington Luiz.
Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, saudar aqui os nossos candidatos defensores públicos. Já registrar aqui o apoio não só desse parlamentar, mas de todo do PMDB, aqui na condição de líder do PMDB. O meu apoio, o apoio do deputado Rony Nemer, apoio do deputado Roberto Negreiros, sob a orientação do nosso vice-governador. Vocês são fundamentais, né, para a justiça. Então, tenham o nosso apoio e contem com a gente. Muito obrigado pela presença. De igual modo, e aí não podemos agir diferente, presidente, e eu vi hoje no Colégio de Líderes aí a dedicação do senhor, o empenho em tentar resolver a questão dos servidores dessa casa. E aí aqui, eu que sou servidor de carreira, quero dizer com muita tranquilidade, eu quero hoje homenagear esses servidores que são fundamentais para o nosso trabalho. É graças a vocês... Graças a vocês que a gente consegue fazer bem aí as nossas atividades. E dizer que nós somos sim favoráveis. Estamos conversando com o presidente, estamos conversando com a mesa para encontrar uma saída em tempo hábil, Adriano, conforme vocês tinham pedido. Então faço questão de registrar o nosso apoio e dizer que eu estou do lado de vocês, do plano, e na hora que chegar certo... E na hora certa, vamos manifestar através de gestos, não só através de discurso. Conto comigo, com o PMDB, meu muito obrigado.
Deputado Wellington Luiz, convido deputado Olair Francisco. Por gentileza, por 3 minutos, deputado. Desculpa.
Não, senhor presidente, eu já queria só apenas fazer um comunicado, e muito breve, muito rápido. Primeiro, que já foi muito bem esclarecido aqui pela nobre deputada Celina e por vossa excelência, o apoio que a gente vai dar essa categoria, que é os defensores públicos. E a outra, o outro encaminhamento, senhor presidente, em relação a essa categoria aqui da casa, que estão nos gabinetes, que estão nos corredores, conversando com os parlamentares, conversando também com Vossa Excelência. Eu gostaria de fazer um pedido a Vossa Excelência, que eu sei que tem uma comissão de estudo para esse caso, mas que o senhor e a mesa diretora, se pudesse ainda nesse final de semestre, agora, antes de nós entrar de recesso, se a gente der uma solução para essa categoria. Porque nós podemos dizer também que não é possível, ou que é possível, mas eu acho que um não também é resposta e a gente tem que dar uma solução para a gente continuar para frente esse trabalho nosso. Apenas isso, muito obrigado e tamo aí.
Obrigado, deputado Alair Francisco. Indago algum dos líderes se fará uso da palavra. Deputada Liliane Roriz.
Presidente, eu não vou... me estender no meu depoimento, mas eu queria dizer que eu também apoio aqui aos novos defensores públicos, que a gente sabe que é importante. Já conheço eles, já sei da dificuldade aí que eles têm para se ingressarem logo, e a gente apoia. Podem ter certeza que a gente está aqui e todos os colegas aqui pensam dessa mesma forma, viu?
Obrigado, deputada Liliane Roriz. Não havendo mais líderes que queiram se manifestar, passaremos a comunicados de parlamentares. Indago aos parlamentares se há alguma manifestação de parlamentar. Deputado, vamos começar aqui pela ordem dos que ainda não falaram. Deputada Liliane Roriz, abriu mão. Deputada Lírio Neto, deputado Roberto Negreiros, deputado Alair Francisco, deputado Wellington Luiz, deputado Rony Nemer, deputado Ailton Gomes, deputada Arlete Sampaio, deputado Chico Vigilante, deputado Chico Leite, deputado Evandro Garla. Deputado Evandro Garla, por gentileza,
senhor presidente,
por 5 minutos. Pois não.
Eu até gostaria, mas gostaria de ser, vou ser cavalheiro, gostaria de deixar a deputada Celina falar na minha frente, por favor.
Tá, deputado, eu, com todo respeito a Vossa Excelência, mas eu tenho que chamar os pela ordem das inscrições. E aí, então logo, deputado Patrício, deputado Cláudio Abrantes, por gentileza, deputado.
Senhor presidente, nobres pares, galeria, antes de tudo me posicionar que sempre estarei nessa casa a favor dos servidores. Inclusive, quero saudar os servidores da casa e também todos os defensores públicos que eu tive a honra de recebê-los em meu gabinete recentemente. Também estamos empenhados nesse trabalho, porque reconhecemos a importância, como disse a deputada Celina Leão, da Defensoria Pública dentro de um conceito de Estado Democrático de Direito. Eu, no início, também tive a oportunidade de relatá-los. Fui estagiário na Defensoria Pública de Planaltina durante muitos anos, quando no meu curso de Direito, e foi uma experiência muito proveitosa, me enriqueceu muito. Mas, senhor presidente, eu venho ocupar a tribuna essa tarde para fazer um pronunciamento reconhecendo o esforço, o trabalho e os resultados que vem acontecendo na cidade onde moro, de Planaltina, no tocante à segurança pública. É notório, e a imprensa relata com frequência, que Planaltina tem sido uma das cidades mais violentas do Distrito Federal. E isso não é de hoje, não é algo deste governo. Infelizmente, uma série de políticas que não observaram os serviços públicos, as oportunidades, que também não vou entrar no mérito aqui de discussão, resultaram em uma cidade de 230 mil habitantes, com dificuldades de infraestrutura, de serviços públicos, e que tem recebido uma atenção, neste período do governo, muito forte, no sentido de reverter essa situação. E aí, eu venho à tribuna para reconhecer o trabalho dos policiais civis, dos policiais militares, do próprio Corpo de Bombeiro e da sociedade de uma maneira geral. No final, no início de maio, no dia 3 de maio, inclusive teve repercussão nessa casa, nós tivemos um triste episódio na nossa cidade, que foi o assassinato por um menor de idade, do professor Guilherme, que gerou uma comoção não só em Planaltina, mas em todo o Distrito Federal. Foi uma tragédia, algo que ainda dói na população, mas a própria população, a sociedade, buscou alternativas. Nós, como parlamentares, estivemos em vários pontos da cidade, fizemos discussões, estivemos com o diretor da Polícia Civil, estivemos com os delegados da área, colegas do nobre deputado Alírio, que conhece muito bem essa realidade, porque exerceu durante muito tempo o posto de delegado de Polícia Civil. E fruto desse trabalho, Planaltina, que tinha um índice, deputado Wellington, que tinha um índice de um homicídio a cada 3 dias, nos últimos 40 dias reduziu esse índice para um homicídio a cada 10 dias. É uma queda substancial que mostra, primeiro, que há uma atenção do governo nesse tocante. Segundo, que dessa tragédia, feita pelas mãos de um menor, a sociedade se organiza, debate soluções para a violência através do Conselho Comunitário de Segurança, exige das autoridades e, junto com uma resposta do Estado, nós temos conseguido baixar esse índice. Infelizmente, Guilherme não está mais conosco, mas o exemplo e o trabalho que tem sido feito tem dado resultados. Então, nós esperamos que isso continue assim, que as forças de segurança atuem, esperamos que o governo invista mais em políticas públicas sociais, em especial para a juventude, visto que o maior índice de envolvimento da criminalidade é da faixa etária jovem. E, em especial, eu quero aqui deixar o meu apreço, o meu agradecimento e o reconhecimento para todos os dirigentes de segurança de Planaltina. E eu faço questão de nominar, porque são tão criticados e, muitas vezes, de uma forma muito exacerbada, mas quero aqui deixar o meu agradecimento, meus parabéns ao doutor Érico Vinícius Mendes, que é o titular da 31ª DP, ao doutor Aélio Caracelli Júnior, que é o titular da 12ª, ao tenente-coronel Anderson David de Moura, que é o responsável pelo 14º Batalhão, ao major Valber Costa Júnior, do Corpo de Bombeiros, e, lógico, à sociedade civil organizada também. Só para concluir, senhor presidente, para não deixar de fora, e agradecer também o empenho da sociedade civil organizada, através do Conselho Comunitário de Segurança, a sua presidente, Maria Terezinha Rabelo. Então, fica aqui esse registro dessa luta constante contra a criminalidade e que deve ser estendida não só na região norte, Planaltina, Sobradinho, mas para todo o Distrito Federal. Muito obrigado, senhor
obrigado,
presidente.
Obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Convido para fazer uso da palavra o deputado Wasni Derrori, abre mão, deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa. Fará uso da palavra, deputada? Por gentileza.
Senhor presidente, prezados colegas, eu venho a essa tribuna nesse momento só para manifestar o meu apoio a vocês da Defensoria. Já assinei a emenda junto com outros parlamentares para que tenha orçamento para que vocês possam ser chamados. Sei do empenho do nosso presidente com relação a vocês, e isso daí já é o meio caminho andado, né, que o presidente da Câmara tem credibilidade para promover essa chamada de vocês com sucesso. E também quero dizer aos servidores da Câmara que daqui a uns 5 minutinhos estarei subindo para o meu gabinete para poder fazer o atendimento daqueles que pediram uma audiência. Ok? Muito obrigada a todos.
Obrigado, deputada Eliana Pedrosa. Convido para fazer uso da palavra o deputado Joivale. Deputado Joivale não se encontra. Deputada Celina Leão. Por gentileza, deputado.
Senhor presidente, eu quero trazer 3 temas importantes aqui, todos eles, cada um em uma área diferente. Mas eu tomei conhecimento hoje, deputado Rony, de uma tentativa do governo do Distrito Federal de terceirizar o sistema prisional. Inclusive, hoje, o sistema, os agentes penitenciários pararam, quase que iniciaram uma greve hoje de manhã. E eu fico muito assustada, né, quando se fala em terceirização do sistema prisional, entendeu? E peço aqui à líder do governo, né, que, se essa realmente for a intenção, o governo tem que começar tomando medidas simples. Vou te dar um exemplo, deputado Wasni. Existe uma grande reivindicação do sistema prisional, que é a refeição, que é muito ruim. E eu mesma, deputada Celina, coloquei emendas parlamentares para que o restaurante fosse construído lá dentro, para que os presidiários pudessem fazer a alimentação, diminuindo isso, inclusive, um custo altíssimo que é do Estado. E é engraçado, interesse nenhum de se fazer. Então, acho que o Estado tem que começar com coisas simples, diminuindo um custo altíssimo hoje, que é das refeições, né, com uma reclamação enorme e com uma mão de obra ociosa que fica lá dentro, que quer, inclusive, trabalhar. Então, eu queria deixar aqui primeiro esse registro, né, esse alerta. Segundo, também, senhor presidente, eu queria falar aqui, inclusive, para a deputada Arlete, nós temos uma lei aqui no Distrito Federal que ela dá isenção às entidades de assistência social, deputado Evandro Garla, de 80% na conta de água. E esta lei não tem sido cumprida. Eles entraram, inclusive, com um requerimento dentro da secretaria, e a CAESB joga para a secretaria joga para a CAESB. Só que tem muitas entidades, inclusive, que estão ficando devedoras. Né? E aqui, eu quero, inclusive, colocar que a deputada Eliana participou desse projeto na época, que é um projeto importantíssimo, que, você imagina, nós temos mais de 80 entidades aí que mexem com a questão de recuperação de drogados e tudo. Não são todas elas que têm condição de credenciamento, não conseguiram documentação necessária. As que conseguiram, com muita dificuldade, deputado Evandro Garla, não estão conseguindo acesso a algo que é lei. É uma lei, é um descumprimento da lei. Então, eu peço aqui, né, que o governo do Distrito Federal cumpra a lei e realmente dê a isenção às entidades aí, que tem, inclusive, o CAIS, né, um certificado de assistência social, que é o pré-requisito até para essa isenção. E gostaria também, senhor presidente, de trazer aqui, nós temos hoje, deputado Evandro Garla, um lixão hoje dentro de Sobradinho 2, no coração de Sobradinho 2 ali. Nós temos uma área conhecida como COER. No centro de Sobradinho 2, abriga um lixão, uma escola pública, um restaurante comunitário e um terminal de ônibus escolares, tudo cercado por moradias. Eu estou com as fotos, deputado Evandro Garla. A gente fez uma fiscalização, é algo assim surreal. Surreal, tem tanto dinheiro. O governador Agnello Queiroz podia pegar os 4 milhões que ele está usando para pintar a cidade de verde e amarelo e comprar uns caminhões para limpar o lixo. Acho que ele ajudava muito mais. Porque a população tem reclamado. O lixo do lado do restaurante comunitário, o lixo lá do lado da escola. Então, assim, os moradores têm sofrido também, né? E eu estava, inclusive, em Sobradinho, o surto de dengue também tem acontecido naquela região por conta daquelas denúncias que eu tenho trazido aqui também, do Parque Canela das Emas, que está abandonado também, cheio de pneu, um depósito de lixo também. Então, essa casa tem que ter um olhar também para as pequenas coisas que aflige o dia a dia dos moradores do Distrito Federal. Eu fazia uma visita também, deputado Evandro Garla, na Ceilândia, onde o governo do Distrito Federal começou a fazer iluminação, ali no condomínio Pôr do Sol, e largaram da metade da rua para frente sem iluminação. Queria fazer o pedido aqui de terminar a iluminação. Né? E o morador não sabe se vai continuar, se não vai continuar. Aproveito a oportunidade também, deputado Evandro Garla, lá no Parque Águas Claras. Faz 3 meses que eles desligaram a luz da quadra de futebol de lá. E ficaram de religar, e até hoje também não religou. Né? Eu tenho até vergonha, eu sou atleta de futebol. Eu tenho até vergonha, eu não consegui, Eliana, aqui no Distrito Federal, mesmo empenhando recurso, fazer nada para o futebol. Quando eu coloquei recurso, não executaram as etapas, eu mesmo fiscalizei, tive que retirar o recurso, pedir o contingenciamento das emendas, pedir para o Ministério Público fiscalizar. Por quê, deputado? A gente não consegue, nem na área que você é atleta, você consegue trazer um benefício real para as pessoas que você representa. Coloquei R$400 mil para a reforma das quadras. Ficou desbloqueado.
Conclui, deputado.
Só um minuto, senhor presidente. Ficou desbloqueado, que é o mais difícil é desbloquear. Ficou desbloqueado e nem isso a gente conseguiu utilizar. Então, que eu queria pedir ao governo do Distrito Federal respostas, né, a essas demandas que nós trazemos aqui, porque são demandas do dia a dia da população, mas que essa casa tem que se fazer e representar também. Muito obrigado.
Obrigada, Celina, deputada Celina Leão. Convido o deputado Washington Mesquita.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, cumprimentando os defensores públicos, apoio totalmente a causa de vocês e a vocês, servidores da Câmara Legislativa, pessoas para quais eu tenho um profundo respeito e carinho, até porque já ocupei, já fui servidor logo depois das eleições de 2002, entre o período 2003 e 2004, ocupei uma função na diretoria legislativa. O que me traz o plenário aqui essa tarde é primeiramente para agradecer a Jesus Cristo, a Nossa Senhora Aparecida, e ressaltar a importância da fé, da liderança que o padre Moacir Anastácio exerce no segmento religioso em Brasília. Nós finalizamos mais uma semana de Pentecoste, nesse dia 8, sem nenhuma ocorrência, sem nenhuma gravidade, na perfeita paz e harmonia, totalmente conduzido pela ação do Espírito Santo e pelo poder de Deus. A menor paróquia de Brasília territorialmente, um homem simples, humilde, vindo do Ceará, que até os seus 23 anos de idade não tinha nenhuma escolaridade, como ele muitas vezes já testemunhou, é usado por Deus de uma maneira extraordinária. No domingo devia ter em torno de 1 milhão de pessoas no Tagua Parque. Ali tinha das mais pessoas humildes, empresários, políticos, autoridades públicas, pessoas foram receber a palavra de Deus, consagrar suas velas de Pentecoste e vivenciar esse momento de graça. Quero aqui, Chico, fazer um agradecimento especial ao governo do Distrito Federal, na pessoa do governador Agnello, que não com recurso financeiro, porque Pentecoste nunca teve uma emenda parlamentar, nenhuma participação do governo do Distrito Federal, porque o padre nunca quis, apesar que o evento já se encontra no calendário de eventos do Distrito Federal. Mas com a sua força como líder do Poder Executivo, chefe do Poder Executivo, e também como cristão que ele é, ele reuniu todas as forças de segurança, todos os órgãos, e pediu para dar todo o suporte para a integridade física daquela multidão de pessoas que participaram, quer seja de Brasília, quer seja do entorno, das caravanas do Brasil e algumas pessoas vindo do exterior. Então, que Deus possa abençoar não só o governador, todos os secretários, os órgãos que estiveram presentes e se envolveram para a plena realização deste evento. O segundo ponto que eu venho falar nessa tarde, em relação à minha liminar, que saiu no segundo, aliás, na prorrogação do segundo tempo da sexta-feira. Você não sofreu tanto, Israel. Foi no mesmo dia. Mas eu nunca perdi a fé e a esperança. Porque eu sei como tudo se ocorreu, desde a saída do PSDB para o PSD e a minha ida para o PTB, avalizado por uma carta que eu tenho do próprio PSD. Eu não sei se a deputada Eliana, Celina, Liliane deu essa carta, mas eu recebi essa carta. Sempre confiei na justiça dos homens e continuo confiando. É por isso que é preciso que tenha esperança, mas sempre confiei na justiça divina. Essa liminar saiu porque Jesus Cristo quis, porque Nossa Senhora Aparecida intercedeu. Porque enquanto os homens, ou um homem, achavam que eu não estaria mais aqui no dia de hoje, e aliás, presidente Vasni, eu já entrei com a solicitação junto à Copol que o meu nome volte para a vaga 3, as vagas privativas dos parlamentares. Na realidade, eu já pedi para pegar a filmagem e ver quem tirou o meu nome. Eu não fui destituído do cargo. A liminar foi ganha. Que falta de respeito é essa com um deputado que teve 21.111 votos, conquistado com muito suor nas urnas, com muito trabalho, com 1.278 reuniões, de um deputado que faz parte de um movimento que reúne 1 milhão de pessoas, de um deputado do bem. Poucas vezes usei essa tribuna, até porque não achei que era o momento devido ou necessário. Mas nunca deixei de desrespeitar ninguém, quer seja um parlamentar eleito, quer seja os parlamentares suplentes. Então eu fiquei muito constrangido, achei uma falta de desrespeito para comigo, para com a minha equipe de trabalho, eu chegar e ficar procurando a minha vaga e só ver lá gabinete 3. Eu não perdi o mandato, eu estou em plena função. Então eu quero sim as filmagens, que é do Copol, veja quem foi que tirou. Porque se foi a pessoa que eu estou pensando, eu exijo providência da mesa diretora. Então, meu muito obrigado, que Deus... E voto e mandato, deputado Hélio Benedito, Evandro, deputado Arlete, Israel, Cláudio, Chico Vigilante, voto e mandato, a gente se conquista com o trabalho. Mandato se conquista na zona. Quer um mandato, pare de sonhar com ele e vá para a rua buscar votos, se é que essa pessoa tem competência para isso.
Deputado Washington Mesquita... Tá, eu não sei de onde foi esse lamentável equívoco, mas enquanto presidente dessa casa e integrante da mesa diretora, eu quero pedir desculpa a Vossa Excelência. Não sei de onde partiu essa iniciativa, vamos procurar averiguar, mas independentemente de quem tenha cometido essa falta com Vossa Excelência, eu como integrante da mesa e presidente dessa casa, quero pedir publicamente desculpa a Vossa Excelência.
Vai ser desculpa de Vossa Excelência, entendendo também que não é culpa, de Vossa Excelência, até porque não foi Vossa Excelência que mandou. Eu só peço que realmente a Copol possa verificar através das filmagens e a pessoa que fez isso seja punida exemplarmente.
Obrigado, deputado. Convido o deputado Evandro Garlo, o último inscrito, em comunicado.
Tamo junto e misturado. Muito boa tarde, senhor presidente, nobres deputados, galeria, pessoal da defensoria, os servidores. Nobre presidente Vasni, vou falar um pouquinho como o deputado Washington disse agora. Eu não sou de estar utilizando várias vezes aqui a tribuna, mas eu utilizo quando de fato existe necessidade. Chegou ao nosso conhecimento, hoje, né, lá no nosso gabinete, um problema que está acontecendo juntamente à Secretaria de Planejamento. Não sei qual o motivo, parece que o pessoal de lá gosta de sentar, ficar sentado em cima do dinheiro público e não libera as obras que têm que ser e as ações que têm que ser assim desenvolvidas. Desde 2011, muitos já sabem que uma das minhas bandeiras, um dos meus trabalhos, é na parte do esporte e na parte da juventude. Desde então, nós vemos atuando nessa área do esporte, tanto que hoje nós fazemos parte da Frente Parlamentar do Esporte. E nós trabalhamos bastante, senhor presidente, para que o Fundo de Apoio ao Esporte, o FAI, para que ele estivesse regularizado. Ele já existia, mas o recurso que estava ali não poderia ser utilizado, porque não era lei ainda, não tinha uma lei específica aqui nessa casa. Então o Executivo enviou essa lei para cá, passou nas comissões, foi aprovado, o governador sancionou, já foi regulamentado, tanto que o Fundo de Apoio ao Esporte, ele é mantido através da loteria e também dos recursos provenientes da área esportiva aqui do DF, dos próprios, do ginásio Nilson Nelson, das escolas públicas, das escolas ali de esporte. E já tem esse recurso, aproximadamente quase mais de 5 anos, temos lá hoje quase 10 milhões de reais para uso de programas específicos para a parte do esporte. Depois de tanta luta aqui nessa casa, depois de tanta luta junto com o Executivo, foi conversado com o Conselho para o Esporte e mostrado para o Conselho a importância desse trabalho para que esse recurso, ou parte desse recurso, fosse destinado para os programas. Dentre eles, o programa Compete Brasília, que esse programa é um programa que ele custeia a passagem do atleta aqui do DF para outros estados ou até mesmo para o exterior. Programas como o Bolsa Atleta, é para isso que esse fundo serve. Resultado, foi conversado com o Conselho, o Conselho de Esporte, o Conselho do Fundo aprovou e foi enviado para o planejamento. Quando chegou no planejamento, o subsecretário de nome João, que é dessa casa, ele justamente disse o seguinte, falou assim, olha, esse recurso de R$4.590.000, ele não vai poder ser destinado para esse fim. Nós vamos utilizar parte dele para o custeio da Secretaria de Esporte. Não pode ser feito isso. E quando foi passado, quando foi conversado, mostrado para o João que isso não estava certo, que o fundo não é para isso, o fundo é para os programas destinados para a Secretaria de Esporte, o nobre João chega, dá um tapa na mesa e diz, assim eu não posso, assim não vai ser feito. Falando isso para um secretário de Estado, eu não entendo o que está acontecendo com o João. É assim que funciona? É assim que vai fazer? E eu já reclamei aqui nessa casa. Já reclamei nessa casa em relação ao planejamento. Tanto que em 2012 deu um problema muito sério, porque os centros olímpicos pararam, porque o secretário anterior sentou também no recurso público e não deixou autorizar, aonde parou todas as piscinas. Então eu gostaria de saber se o nosso governador está sabendo disso. Será que ele sabe que o recurso que já está liberado está parado? Daqui a pouco, que nem a própria deputada Celina falou, tem sido investido aí R$4 milhões para pintar as ruas. Então, por que não pega esse recurso e destina para a Secretaria de Esporte para pagar o custeio? Ou então, tira da publicidade que está indo para a Copa e faça justamente estar funcionando na Secretaria de Esporte, na parte fim, que são os nossos atletas. Então, eu gostaria, senhor presidente, gostaria, deputada Arlete, Chico Vigilante, que principalmente o senhor que tem esse telefone vermelho, que fale com o governador. Que até mesmo para falar com o governador é difícil. Desde sexta-feira que eu estou aguardando uma ligação dele sobre essa informação. Mas não consigo, não posso. Ah, é a Copa. Fazer o quê? Faz parte. Mas eu peço, senhor presidente e deputada Arlete, uma resposta em relação a isso. E também, eu gostaria muito da educação do senhor João, que não é assim que se trata secretário de Estado. Não é assim que se trata pessoas aliadas. Se ele está trabalhando dessa forma, eu acho que ele está no lugar errado. Ou então ele está querendo colocar o PRB em outros locais. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Evandro Garla. Encerrado o comunicado de parlamento. Ah, desculpa, deputado doutor Michel, essa casa solidariza-se e felicita a plena recuperação da saúde de Vossa Excelência. Tentamos por várias vezes comunicar com Vossa Excelência e ficamos felizes em vê-lo aqui já por inteiro, a pleno vapor, e felizes com a recuperação de Vossa Excelência. Por gentileza, deputado.
Senhor presidente, meus pares, meus amigos de Câmara Legislativa, meu posicionamento é sempre a favor do servidor público, nunca contrário. Meus queridos amigos defensores públicos, estamos aqui mais uma vez. Quero cumprimentar a todos e quero agradecer a todos que são solidários. Eu acho que enfermidade realmente, senhor presidente, é uma coisa que realmente nos leva à fragilidade. Mas, senhor presidente, eu venho aqui hoje perguntar ao senhor. O senhor sabe quantos aviões subiram hoje? O senhor não sabe. Mas se um avião cair, com certeza a Vossa Excelência vai saber. Porque nós nos apegamos, viu, deputado Israel, deputada Celina, às coisas que nos chamam a atenção. O senhor sabia que no Sobradinho 2 foi feita uma passarela que há 20 anos ninguém nunca fez uma passarela lá, senhor? E todo mundo passa por ela hoje? O senhor sabia que a Vila Ina Contorno de Sobradinho 2 está toda iluminada? O senhor sabia que o Buriti está todo asfaltado? O senhor sabia que foi feita uma UBS e está sendo feita uma UPA lá no Sobradinho 2? O senhor sabia que a DF-215 está toda iluminada? O senhor sabia que nós fizemos mais de 10 PECs dentro de Sobradinho 2? O senhor sabia que a Vila Rosada está toda asfaltada? O senhor sabia que a Vila Rosada está toda com iluminação? Não tem mais ninguém na gambiarra? O senhor sabia que está todo mundo com esgoto no Buritizinho? O senhor sabia que no Buriti está todo mundo com esgoto? O senhor sabia que nós temos um BRB lá no Buriti? No Sobradinho 2, graças ao meu amigo Chico Vigilante, botamos um BRB. O senhor sabia que tem um lixão do lado do restaurante comunitário? Que não é lixão! E é o desafio dizer que é lixão. Lá é uma área de transbordo porque não tem outro lugar. E não é lixão. E o administrador tem feito foto. Nós temos, eu também tenho muita foto, deputada Celina. Muita foto, e não é pouca foto, não. Porque não tem outro lugar. Mas nós temos lutado diuturnamente para tirarmos o lixo de lá. Só que o pessoal faz muito lixo. Infelizmente, nós temos muito lixo. Mas de 20 em 20 dias, toda semana, a gente tira os lixos. Agora só que pessoas botam lixo lá. E a gente tenta tirar o lixo daquele local. Eu, inclusive, eu trouxe, porque não trouxe, eu trouxe até a foto para vocês verem, que realmente não é do lado. É assim, de frente, não é bem de lado, é de frente. Tem lá o lixo, mas não é culpa do administrador. O administrador, deputado Cláudio, vem lutando para tirar o lixo de lá. A luta é grande, o deputado vem fazendo tudo, só que a demanda é maior do que o que se pode fazer. Mas a gente não fala as coisas boas. A gente só fala as coisas ruins, e eu até sei por quê. Porque realmente a gente tem que falar, né, para ver se a gente consegue. Mas eu já determinei, porque quem sou eu para determinar, eu já pedi. Né? E o administrador está lá agora, já até fiquei nervoso, quebrei o copo, joguei água, fiquei nervoso, porque não pode ter um lixão lá. O administrador está lá nesse momento com um carrinho de mão. Não, o coração está aqui para parar. O administrador está lá com um carrinho de mão junto com seus assessores, tirando o lixo de lá. Porque realmente não pode, ali não pode ter um lixo ali. Agora, eu não sei onde é que vai botar. Não sei aonde vai colocar. Eu não sei.
porque não há em Sobradinho, dois, outra área para colocar o lixo. Não tem. E o povo não pode deixar o lixo em casa. O povo não pode levar o lixo para a casa do governador, porque também não é lugar de colocar. Não pode trazer para a Câmara Legislativa. Só pode colocar naquela área que ainda é uma área vaga. Mas não é lixo, lixo de pernicioso. Lá eles jogam transbordo de construção. É, pronto, Chico, muito obrigado. É entulho, gente. Mas pode ter certeza, se o administrador não estiver limpando lá agora, eu mesmo, na minha enfermidade, irei lá hoje e amanhã estará limpo. Mas, infelizmente, depois da manhã, vai estar sujo de novo. Porque é muito lixo. E, infelizmente, não é só no Sobradinho 2. É em Brasília como um todo. Inclusive, quando a deputada Celina Leão estava na Samambaia, tinha lixo lá também. Tinha, deputada Celina Leão. Porque o lixo é... Excelência, quando estava à frente de Samambaia, sabia que tinha entulho, não vou dizer lixo, porque lixo nós não deixamos, mas os entulhos, hoje é um problema mundial, nacional, de Brasília, de Sobradinho 2. Então eu venho aqui, não tenho procuração do administrador, mas venho aqui dizer, o administrador, senhor presidente, tem lutado para deixar a cidade limpa. Mas, infelizmente, a demanda é maior do que as condições. Ultrapassa os limites. Vou concluir. Ultrapassa os limites. Então, eu venho aqui dizer, não é lixo, é entulho. E não é só em Sobradinho 2. É em todo o Brasil, é em toda Brasília e é em todos os lugares. Mas nós precisamos de dar uma solução. E nós vamos dar uma solução de hoje para amanhã. Mas, infelizmente, na sexta-feira, estará obrigado. De novo o entulho lá. Muito obrigado, senhor presidente, e muito obrigado, meus amigos.
Obrigado. Questão de ordem, encerrado o comunicado de parlamentares. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, até para esclarecer que o deputado Michel, talvez ele não tenha conhecimento, eu nunca estive à frente da administração de Samambaia. Nunca. Eu estive à frente do chefe da chefia de gabinete da deputada Jaqueline Roriz. À frente de Samambaia, eu nunca estive. E se tivesse lixo na Samambaia, como tem lixo na Samambaia, como tem lixo em Sobradinho 2, a nossa função, se eu estivesse à frente ou se eu estivesse indicando alguém, era trazer, sim, pelo menos tentar trazer a solução. E eu até entendo a indignação, talvez, do deputado Michel, que é, inclusive, muito amigo meu. E nós não temos dúvida que ele trabalha muito pela cidade. Ele foi eleito praticamente pela região de Sobradinho 2. E aqui, quando a gente traz uma demanda da cidade, a gente não está desprezando o que foi feito. Pelo contrário, a gente elogia, sabe do trabalho do deputado Michel, né? Só que, é engraçado, deputado Rony, eu tive votos em todas as regiões administrativas. E eu visito todas. E toda vez que eu achar que tem alguma coisa errada, eu vou falar, tendo padrinho político, coronel, general e até delegado. Obrigado. Eu vou falar.
Obrigado.
E a diferença para mim entre entulho e lixo é a mesma coisa, que entulho para mim é lixo.
Obrigado, deputada Celina. Consulta os líderes. Só um minutinho, deputado. Consulta os líderes se há acordo para votar os vetos totais. Parciais já acordado na reunião de líderes. Se há acordo, solicito o deputado Cláudio Abrantes que assuma a relatoria. Antes, questão de ordem, deputado Rony Neymer.
Eu só queria, só para dizer aqui nesse assunto, que no plano diretor de resíduos sólidos, que foi aprovado nessa casa com 24 votos favoráveis, lá estava estabelecida a estação de transbordo. Ela tem que existir. Não tem como. E o lixo que está lá, não é um lixo que alguém veio de outra cidade, pois não. Como disse o deputado Dr. Michel, é produzido lá pelos moradores. Agora, tem a estação de transbordo, tem que dar uma destinação no plano de resíduos sólidos que nós aprovamos aqui no primeiro ano dessa casa. Está lá. Agora, o que precisa é as pessoas saberem quando a administração passa para tirar, porque ele não pode ficar muito tempo também. E o deputado Dr. Michel, eu não vejo. E aí, deputada Celina, tem uma diferença. do lixo doméstico e do entulho. Essa é uma grande diferença, que existe, realmente existe. O entulho é uma coisa e o lixo doméstico é outra. Mas eu acho que é uma coisa que toda a cidade convive com ela, não só aqui no DF, como Vossa Excelência diz, no Brasil inteiro. Agora, não pode é só ficar muito tempo, é só ter uma programação para tirar. E o povo também se educar, né, porque quem joga é o próprio pessoal que mora ou que está construindo e que produz aquele lixo.
Obrigado, deputado Rony. Com a palavra, deputado Cláudio Abrantes. Questão de ordem, deputados. Vossa Excelência pediu questão de ordem? É porque, então, enquanto Vossa Excelência assume a tribuna, questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Não, é só para dizer
que... Questão de ordem, desculpe, estou seguindo o que o painel está mostrando. Deputado doutor Michel.
Sim, a questão de ser delegado ao coronel general aqui não influencia bastante, até porque nós somos todos iguais, independente de quantidade de voto que tivemos aqui, somos todos parlamentares representantes do povo. Então, isso, não, até porque eu até não entendi a deputada Celina, até porque não se trata aqui de ser coronel ou delegado. Segundo ponto, o que eu quis dizer é o seguinte: nós estamos numa época pré-eleitoral onde esses ataques não deveriam acontecer dessa forma. Eu até concordo com a deputada Celina Leão dela vir falar das coisas que devem ser feitas. Mas tudo tem a forma de se falar. É isso que eu quero deixar bem claro. Lá é área de transbordo porque não tem outra área. E agora, não passa mais do que 10 dias aquilo ali. Agora, está sendo limpo agora. Amanhã pode fazer a vistoria, que na sexta estará a mesma quantidade. É só isso que eu vim aqui dizer. Agora, quero deixar bem claro, aqui não está e nem nunca esteve o delegado de polícia Michel. Aqui está o parlamentar Michel, representante do povo. Que fique bem claro isso, para que nós não tenhamos dúvida. Não tenhamos dúvida. O delegado ficou para trás há 4 anos atrás, quando me aposentei. Bem claro.
Obrigado,
muito
deputado,
obrigado,
doutor Michel. Com a palavra, deputado Cláudio Abrantes, por gentileza. Calma, tudo bem, já entendi. Questão de ordem, deputado Evandro Garnes.
Senhor presidente, no momento da minha fala, eu não tive a oportunidade, não quis estourar o tempo, né, sobre uma situação que o deputado Chico Vigilante tinha dito quando ele estava no momento de líder, em relação ao PRB e no sentido do Marcelo Crivella estar junto com a presidenta Dilma. Só gostaria de deixar citado, nobre deputado Chico Vigilante, que o PRB nós teremos a nossa convenção no dia 27 de junho, e em relação ao Marcelo Crivella, ele não está apoiando hoje a presidenta Dilma no Rio de Janeiro. Obrigado.
Obrigado. Questão, deputada Celina Leão, e depois deputada Garcia Maia lerá os itens...
Senhor presidente, eu acho que o doutor Michel ele foi mal informado pela assessoria dele sobre o meu pronunciamento. Eu falei sobre o lixo. Eu não citei o administrador dele, eu não citei a gestão dele, eu nem sequer cobrei da administração pública. Eu, inclusive, cobrei do governador. Falei que se o governador tinha dinheiro para pintar as cidades, que ele poderia, inclusive, retirar o lixo. O que eu não entendo é quando ele sobe à tribuna... me ataca falando que eu fui gestora de Samambaia, sendo que eu não fui gestora de Samambaia. Quando você esteve na Samambaia, isso é uma inverdade, eu não estive na Samambaia. Que você não fala das coisas positivas. Eu acho que cada um aqui de nós temos assessoria parlamentar para divulgar as coisas positivas que nós fazemos. E eu tenho muito respeito pelo deputado doutor Michel.
Obrigado.
Tanto que eu não faço campanha, e eu não preciso disso, atacando as pessoas. Eu acho que o meu comportamento aqui nessa casa sempre foi altivo. Eu não faço campanha rasteira falando mal das pessoas. Agora, se eu não puder, como parlamentar, chegar aqui e falar que eu vi uma coisa que, para mim, eu considero lixo, aí sim, eu estou sendo cerceada do meu direito também, com menos voto, com mais voto, de qualquer jeito, de ser parlamentar. Então, se as pessoas querem respeito, elas precisam de nos respeitar.
Obrigado,
é isso, senhor
deputada
presidente.
Celina. Deputado Garcial Maia, por gentileza, faça a leitura dos itens referentes ao acordo firmado no Colégio de Líderes.
Item 5. Apreciação do veto parcial ao projeto de lei 596 de 2011 do deputado Olay Francisco. Item 14. Apreciação do veto total ao projeto de lei 451 de 2011 da deputada Luzia de Paula. Item 29. Apreciação do veto total ao projeto 1244 de 2009 do deputado Patrício. Item 35. Apreciação do veto total ao projeto de lei 134 de 2011 do deputado Ailton Gomes e Chico Vigilante. Item 41, apreciação do veto total ao projeto de lei 147 de 2011 do deputado Ailton Gomes. Item 52, apreciação do veto parcial ao projeto de lei 1668 de 2013 do Poder Executivo. Item 58, apreciação do veto total ao projeto de lei 641 de 2011 dos deputados Elton Luiz, Rony Neme e Chico Leite. Item 64, apreciação do veto parcial ao projeto de lei 4548 de 2011 do deputado Olair Francisco. Item 68, apreciação do veto total ao projeto de lei 672 de 2011 do deputado Olair Francisco. Item 70, apreciação do veto parcial ao projeto de lei. Item 70, apreciação do veto parcial ao projeto de lei 1282 de 2012 do deputado Ailton Gomes. Item 72, apreciação do veto total ao projeto de lei 546 de 2011 do deputado Olair Francisco. Item 82, apreciação do veto total ao projeto de lei 379 de 2011 da deputada Luzia de Paula. Item 84, apreciação do veto parcial ao projeto de lei 1315 de 2013 do Poder Executivo.
Peço ao deputado Cláudio Abrantes que seja bastante breve. O acordo dos líderes é que os vetos poderiam ser apreciados em uma única votação. Sim, mas nós já leremos, deputada Celina, para ganharmos tempo, porque depois, na próxima sessão, teremos a votação. Eu pediria a compreensão dos colegas. Deputado Cláudio Abrantes, por gentileza. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, é uma notícia realmente importantíssima, é que o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, através da sua convenção nacional, fechou o apoio à candidatura da presidenta Dilma Rousseff para a reeleição no Brasil, com 398 votos favoráveis, 275 contrários, dando uma diferença a favor da aliança de 123 votos. Está selada a união PT-PMDB nacionalmente, e aqui no Distrito Federal nós já estávamos aliados há mais tempo.
Obrigado. E deputado Cláudio Abrantes, por gentileza.
Senhor presidente, é o relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei número 596 de 2011, que obriga o endereçamento com coordenadas GPS para o comércio e pontos turísticos do Distrito Federal, é o item 5 da pauta. Ele foi remetido ao chefe do Poder Executivo e foi oposto o veto total com a seguinte alegação, que a matéria que procura regular não se insere nas competências legislativas do Distrito Federal por ser da União, e cita o artigo da Constituição. Além disso, ao impor o conteúdo a ser divulgado no material publicitário, o projeto interferiria na livre iniciativa, o que também não estaria de acordo com o texto constitucional. Estas são as informações que julgamos necessárias para a deliberação da Casa acerca do veto referido. Passamos ao item 14. É o veto total oposto ao projeto de lei número 451 de 2011, que dispõe sobre doações para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal. O chefe do Poder Executivo, ao receber o projeto, opôs veto total com o seguinte argumento, de que a vedação constitucional de vinculação de receita de imposto a órgão, fundo ou despesa. Isso previsto no artigo 167, inciso 4º da Carta Maior e o artigo 151, 4º da Lei Orgânica do Distrito Federal. São essas informações acerca do veto do PL 451 de 2011. Passamos às informações acerca do item 29. O relatório sobre o veto total oposto ao PL número 1244 de 2009, que dispõe sobre a utilização de jalecos, aventais e uniformes pelos profissionais de saúde fora do ambiente de trabalho no âmbito do Distrito Federal. O projeto foi remetido ao chefe do Poder Executivo e foi oposto o veto total sob o argumento de que a proposição trata de modo idêntico, num único dispositivo, peças de vestuário que devem receber tratamento diferenciado, sendo que jalecos e aventais dos profissionais de saúde diferenciam-se dos uniformes utilizados por trabalhadores que não estão relacionados com procedimentos médicos. Além disso, alegou-se que o uso de uniforme não é obrigatório e um profissional de saúde pode trabalhar sem uniforme, o que causaria tratamento diferenciado entre trabalhadores que se encontram em uma mesma situação. São essas as informações acerca do veto oposto ao PL 1244. Passamos agora às informações do item 35. É o veto total oposto ao projeto de lei número 134 de 2011, que foi remetido ao chefe do Poder Executivo e a ele foi oposto o veto total com a seguinte argumentação, que a execução seria de difícil fiscalização pelo Poder Público e extremamente onerosa para particular. Demais disso, a manutenção de salva-vidas em termos propostos criaria despesa de caráter continuado, sem a demonstração da obediência dos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. São essas as informações sobre o veto total do PL 134 de 2011. Passamos agora às informações acerca do PL 147 de 2011, ao qual foi oposto o veto total, o PL que dispõe sobre o livro técnico e o livro didático de nível fundamental e médio superior no ensino em formato de texto digital, acessível para as pessoas com deficiência visual e outras providências. O chefe do Poder Executivo, ao receber o projeto, opôs veto total com a argumentação de que, como a obrigação que se pretende estabelecer recai sobre os livros editados e não sobre os livros comercializados no Distrito Federal, o efeito da norma seria o de incentivar a transferência de edição de livros para outros estados, com prejuízo à economia distrital. Alega que, quanto à legislação, a matéria envolve questões de direito civil, cuja competência legislativa é privativa da União, e traz os artigos para fundamentar esta alegação. E também afeta os direitos de livre iniciativa. São as informações acerca do veto total oposto ao PL 147 de 2011. Passamos ao item 52 da pauta. É o PL 1668 de 2013, que teve veto parcial ao PL, que dispõe sobre o serviço de transporte público coletivo, serviço de transporte público coletivo integrantes do sistema de transporte do Distrito Federal, instituído pela LODF. O chefe do Poder Executivo, ao receber o projeto, opôs veto parcial ao conteúdo do parágrafo 6º do artigo 12, com a redação determinada pelo artigo 1º do projeto de lei. Segundo a mensagem do governador, esse dispositivo pode tornar inviável o propósito do Distrito Federal debitar os créditos das empresas, os créditos que com elas possui em razão da lei aprovada, pois a apuração de eventuais indenizações devidas pelo DF não se opera de imediato, e isso pode atrasar as eventuais medidas judiciais necessárias para reaver a despesa que o Distrito Federal virá a ter com a aplicação da lei. São as informações acerca do veto parcial do PL 1668. Passamos ao item 58, é o PL 641 de 2011, que teve veto total oposto pelo chefe do Poder Executivo, o PL que trata da realização do exame denominado oximetria de pulso, teste do coraçãozinho para detecção da cardiopatia congênita no âmbito do DF. O chefe do Poder Executivo opôs veto total sob o argumento de que o projeto apresenta problemas de ordem jurídica e de ordem médica. Juridicamente, a matéria cria atribuição para unidades de saúde, o que só pode ser feito por projeto de iniciativa do governador, conforme previsto na lei orgânica. Além disso, cria obrigação de caráter continuado, que ensejaria o cumprimento do artigo 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena de despesa gerada ser considerada não autorizada, irregular, elesiva ao patrimônio público, não restando demonstrado de que essa exigência tenha sido cumprida. Do ponto de vista médico, o exame denominado oximetria de pulso diversamente do que consta no projeto, não detecta todas as cardiopatias, mas apenas as que forem congênitas críticas. São essas as informações do veto do PL 641 de 2011. Item 64, o PL 548 de 2011, ao qual foi oposto veto parcial, PL que dispõe sobre a divulgação de mensagem ao consumidor quanto da contratação de produtos e serviços pela internet ou telefone. O chefe do Poder Executivo, ao receber o projeto, opôs veto parcial ao conteúdo do parágrafo único do artigo 1º, sob o argumento de que o dispositivo parece incompatível com o teor do caput do artigo, uma vez que não parece possível o envio de mensagem escrita no momento da adesão, quando a contratação é feita por telefone. São essas as informações acerca do veto parcial do PL 548/2011. Passamos ao item 68 da pauta, o PL 672 de 2011, que teve veto total e que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de mensagens educativas nos eventos artísticos, culturais e esportivos para a prevenção do uso de drogas e substâncias entorpecentes no âmbito do Distrito Federal. É remetido ao chefe do Poder Executivo, ao projeto foi oposto o veto total sob o argumento de que o projeto versa sobre propaganda comercial, o que não é passível de normatização por lei distrital, visto o que dispõe o artigo 22, inciso 29 da Constituição Federal. Além disso, alega o chefe do Poder Executivo que não parece razoável impor a particular a veiculação de campanhas publicitárias de interesse público, se não houver recurso do governo para a realização do evento. São as informações acerca do veto do PL 672 de 2011. Passamos ao item 70, é o PL 1282 de 2012, que teve veto parcial, projeto de lei que dispõe sobre a instituição da campanha permanente de esclarecimento, orientação, controle, contenção e prevenção sobre o tabagismo no Distrito Federal. O chefe do Poder Executivo, ao receber o projeto, opôs veto parcial ao conteúdo do artigo 4º, com o argumento de que as disposições do projeto de lei são suficientes para a execução de medidas propostas, sendo desnecessária a intervenção do regulamento para detalhá-las. Além disso, a confecção de material de divulgação antitabagismo é discricionária e deve ser direcionada para atender circunstâncias específicas de cada momento em que a publicidade for vinculada. Estas são as informações acerca do veto parcial oposto ao PL 1282. Passamos ao item 72, o veto total oposto ao projeto de lei 546 de 2011, que dispõe sobre os postos de saúde, hospitais, clínicas, unidades de pronto atendimento, consultórios médicos, farmácias, que deverão afixar em local visível cartazes informando ao paciente sobre a importância de consultar o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal sobre a situação do CRM do seu médico. Remetido ao Poder Executivo, o chefe do Poder opôs veto total sob o argumento de que não pode proliferar a inclusão de cartazes em estabelecimentos de saúde. Argumentou que a proposição em seus dispositivos traz especificidades que não são próprias do caráter geral que uma lei deve observar. Além disso, as sanções previstas no artigo 3 configuram-se excessivas e desproporcionais em relação aos fins pretendidos, considerando que os destinatários da norma compreendem estabelecimentos médicos hospitalares os mais diversos. No entender do Poder Executivo, a suspensão das atividades de um hospital ou a revogação do alvará de funcionamento por ausência de um cartaz não atende ao interesse público. Essas são as disposições ao veto total oposto ao PL 546 de 2011. Passamos ao item 82 da pauta. O relatório sobre o veto total oposto ao PL 379 de 2011, que dispõe sobre as exigências de internalização de títulos obtidos em instituições de ensino do Mercado Comum do Sul, no Distrito Federal e da outras providências. Remetido ao chefe do Poder Executivo, ao projeto foi oposto veto total, sob o argumento de que a proposição pretende que o Distrito Federal disponha de forma diversa da Lei de Diretriz de Base da Educação Nacional, LDB, quanto à exigência de revalidação de diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras, É o artigo 48, parágrafo 2º da LDB. E quanto ao reconhecimento por universidades nacionais de diplomas de mestrado e doutorado expedidos por universidades estrangeiras, o artigo 48, parágrafo 3º do diploma legal referido, contrariando desta forma a Constituição Federal em seu artigo 22, inciso 29. Estas são as informações relacionadas ao veto total oposto ao PL 379 de 2011. E, por fim, senhor presidente, nobres pares, o último veto acordado é o item 89 da pauta, perdão, 84 da pauta, que é o veto parcial oposto ao projeto de lei 1315 de 2012, que dispõe sobre a atividade privativa de profissionais taxistas do Distrito Federal e das outras providências. Remetido ao chefe do Poder Executivo, foi oposto veto parcial ao conteúdo dos seguintes dispositivos. Parágrafo único do artigo 74 e artigo 87. Quanto ao parágrafo único do artigo 74, alega o chefe do Poder Executivo que o dispositivo atribuído ao secretário de Transporte competência recursal de segunda instância, competência que deve ser exercida pela Junta Administrativa de Recursos de Infração da Secretaria de Estado de Transporte, sob pena de serem criadas três instâncias de decisão, o que não é recomendável do ponto de vista da eficiência administrativa. O artigo 87 afasta a aplicação da lei aos instrumentos jurídicos firmados antes de sua vigência. No entanto, a garantia do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, não se aplica ao caso, pois a Constituição preserva o ato jurídico perfeito e não as normas que regem os serviços públicos. Alega ainda o chefe do Poder Executivo que, se fosse mantido o artigo 87, teríamos no Distrito Federal uma categoria de prestadores de serviço sem normas para regê-los, o que contraria o interesse público por permitir o estabelecimento de um serviço de táxi de qualidade não padronizada e por não conferir aos taxistas em atividade, na data de publicação da lei, os benefícios das regras de transferência e das garantias do processo administrativo consubstanciado pela categoria com a edição da norma. Senhor presidente, estas são as informações que julgamos pertinentes à apreciação do veto do PL 1315 de 2012 e assim encerramos os vetos acordados para esta tarde.
Obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados, já previamente acordado no Colégio de Líderes, que concordam com a manutenção dos vetos, votem sim, e os contrários, votem não. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada nominal dos senhores deputados.
Deputada Gaciel Maia, sim. Deputada Lírio Neto. Deputada Arlete Sampaio, sim. Deputada Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante.
Sim.
Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Dr. Michel. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla. Sim. Deputado Joey Vale. Sim. Deputada Liliane Roriz. Deputado Olaí Francisco. Deputado Patrício. Deputado Paulo Roriz. Deputado Professor Israel Batista. Sim. Deputado Roberto Negreiros. Sim. Deputado Rony Nemer. Sim. Deputado Austin Mesquita. Deputado Elton Luiz. Sim. Deputado Aziz Derrori. Sim. Deputado Dr. Michel. Sim. Deputado Dr. Michel, sim. Deputado Cristiano Araújo. Deputada Liliane Roriz.
Sim.
Três deputados, sim. 11 ausências.
Obrigado, deputada Gaciel Maia. Deputada Liliane, para deputada Liliane. É porque houve um acordo no Colégio de Líderes que estes vetos acordados previamente faríamos uma única votação para poder facilitar. Como havia acordo de 13, portanto, nós assim o procedemos. É, temos uma questão de ordem formulada pela deputada Arlete Sampaio.
Deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Austin Mesquita. Quinze votos sim, 9 ausências.
Com 15 votos sim e 9 ausência, os referidos vetos, lido pelo nobre relator, deputado Cláudio Abrantes, estão mantidos. É, solicito, senhor secretário, que faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Eu indago a deputada Arlete Sampaio dos itens que Vossa Excelência destacou, pediu extra pauta, se a Vossa Excelência mantém os referidos itens.
Senhor presidente, há expediente sobre a mesa, se Vossa Excelência permite.
Então, solicito, senhor secretário, que faça a leitura dos expedientes sobre a mesa enquanto...
Projeto de lei de autoria da deputada Liliane Roriz, que concede o título de cidadão honorário a José Pereira dos Santos. Requerimento da deputada Arlete Sampaio. Requer retirada de tramitação do PL 1385-2013. Requerimento da deputada Ailton Gomes. Requer realização de sessão solene em comemoração ao aniversário de atendimento imediato ao cidadão na hora. Requerimento da deputada Lírio Neto, requer o encaminhamento de solicitação de informação ao senhor presidente do IBRAM. Requerimento da deputada Gaciel Maia, requer realização de audiência pública para debater a regularização dos lotes oriundos do PRODEF do GAM e Santa Maria. 5 indicações da deputada Liliane Roriz e 1 indicação do deputado Wagner de Rori.
Eu quero aqui indagar os colegas parlamentares que houve acordo no Colégio de Líderes com os itens extra-pauta. Quero indagar a Vossas Excelências se poderemos proceder o encaminhamento à deliberação do plenário. Há a possibilidade dos senhores parlamentares completarem o coro. Vamos dar prosseguimento. Indago os senhores líderes. Pelo silêncio dos senhores deputados, vou solicitar a leitura do PL 1839-2014.
Itens extra pauta.
1839.
Item 1, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1839 de 2014, autoria do Poder Executivo, que altera a lei 1254 de 8 de novembro de 1996, que dispõe quanto ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS e da outras providências.
Tramitação concluído. Coloque em discussão o projeto de lei 1839-2014 em primeiro turno. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Há 10 deputados apenas em plenário. Apenas 10 parlamentares em plenário. Se não tiver o quórum, nos próximos segundos iremos encerrar a sessão. Esse é um projeto que trata-se da alteração do ICMS para a indústria fotográfica, deputado. Fonográfica. Um projeto de extrema importância para o incentivo ao setor industrial. Não havendo quórum, declaro encerrado a presente sessão ordinária.